Estamos com mais uma edição do podcast Folha Notícias. Hoje é terça-feira, dia 27 de abril de 2021. Vamos levar até você os fatos que foram destaques nos nossos veículos, como o portal Folha de Pernambuco, Rádio Folha FM e o jornal Folha de Pernambuco. No podcast Folha Notícias dessa terça, eu vou conversar com a colunista de política do jornal Folha de Pernambuco, Carol Brito, sobre a CPI da Covid no Senado, que começou hoje. E também vou falar sobre a moda da barba, que acabou levando ao pódio um pernambucano como o melhor barbeiro do Brasil. E ainda conversar com a minha xará, Germana Macambira, repórter de Cultura Mais do nosso jornal Folha de Pernambuco. Vamos lá? Da redação Rádio Folha FM, Germano Rodrigues. Me acompanha. Começo falando de política. Hoje cedo, o Senado, lá em Brasília, já abriu os trabalhos com discussões e acusações. Foi na abertura da CPI da Covid-19. Quem tem mais informações sobre essa CPI, que já vimos falando aqui no podcast Folha Notícias, é a colunista de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito. Carol, o negócio começou bem quente, né?
É, Germano, em uma sessão bastante tumultuada, a CPI da Covid foi instalada hoje no Senado. O colegiado vai ser responsável por investigar a atuação do governo federal na pandemia e também eventuais desvios de verbas federais enviadas aos estados para enfrentamento da crise sanitária. Desde ontem havia uma forte expectativa sobre os membros que iriam compor o colegiado. Isso porque, antes de começar a escolha dos membros, a Justiça derrubou uma liminar que tentava barrar a indicação de Renan Calheiros como relator da comissão. O nome do Renan sofria uma forte resistência do Planalto, por fazer forte oposição ao governo federal. E senadores aliados tentaram fazer de tudo para evitar a sua indicação. Todos os esforços, contudo, Germano, não deram em nada. A composição do colegiado terá Renan na relatoria, Omar Aziz na presidência e o oposicionista Randolfo Rodrigues na vice-presidência. É um ambiente bastante hostil para o governo Bolsonaro, viu, Germano?
Carol, é aqueles coleguinhas, né? Bem distante dele, né?
Exatamente. É, como eu disse, um ambiente bastante hostil. Em reação a essa composição, o senador Flávio Bolsonaro acabou sendo responsável por externar a bronca que ficou no governo federal com o Senado.
Ele chegou derrubando porta, não foi? Falando que estava faltando mulher nessa comissão. Uma outra senadora também que estava presente enfrentou ele nesse embate. Começou bem quente a situação lá, né?
É um discurso que, inclusive, não combina muito com a família Bolsonaro, né, Germano? Defender ideologia de questão de igualdade de gênero, né?
Sempre no braço, né?
Que costuma. É, exato. Ele também criticou a instalação da CPI, dizendo que os trabalhos na comissão poderiam resultar na morte de senadores, já que nem todos estavam vacinados. Só que a família Bolsonaro também não costuma ser uma defensora do distanciamento social, né, Germano? O próprio Flávio chegou a viajar a Fernando de Noronha no ano passado, de férias, em plena pandemia. Então, há uma adaptação aí desse discurso quando a situação é adversa para o governo. Quando não está bom para o governo, aí há uma defesa de distanciamento social, de igualdade de gênero, de pautas que não costumam a estar muito no rol dos bolsonaristas, né, Germano?
Ô, Carol, e outra coisa, é bem estranho, né, a família Bolsonaro nunca acompanhar de perto o uso de máscaras, o distanciamento, como você falou, e brigar por isso numa CPI, não deixando aí que o assunto possa correr, que seja investigado de fato o que aconteceu, né, para não deixar, né, que faltando vacina, deixado de pedir vacina, comprar vacina antes do tempo, para que o Brasil pudesse aí hoje em dia estar vacinando toda a população em tempo hábil, né?
E esse exatamente, Germano, é o foco inicial do colegiado. A CPI da Covid, ela deve começar suas investigações justamente pela demora da aquisição de vacinas e pela propaganda do governo de remédios que não têm eficácia comprovada no combate à doença, que ficou conhecido como chamado kit Covid, né? A questão é que o Brasil alcança, em 2022, um cenário catastrófico. São quase 400 mil mortes pela doença. A média móvel de mortes no país nos últimos 7 dias chegou a 2.451 óbitos, e é um cenário que é muito mais grave do que o que a gente viveu em 2020, né, Germano?
Bem mais, Carol. Então, essa semana, se eu não me engano, foi ontem, né, nós ultrapassamos a meta, né, de todo mundo já contaminado, o número de mortes de todo 2020, no caso. Então, até agora, estamos ainda em abril, nem em maio fomos ainda. Ou seja, já superamos um ano todo, né?
Isso, exatamente. E a CPI, ela quer apurar a responsabilidade dos gestores nessa situação, né? Alguns podem questionar se seria um momento ideal para fazer essa investigação, já que a pandemia da Covid-19 ainda está ocorrendo, mas foi um momento em que o Senado achou oportuno, e inclusive o STF, né, que foi quem determinou a instalação da investigação.
Vai ter muito pano para manga. Carol, essa CPI deve demorar, deve se arrastar até ter um resultado concreto de acusado ou inocente, né?
Isso, e fora aquele constante cheirinho de pizza que fica aí no ar, né, Germana? A gente nunca sabe se a CPI vai de fato investigar e vai resultar na responsabilização dos atores públicos, ou se elas vão simplesmente não dar em nada, né? Vamos acompanhar aí para ver o que é que vai acontecer.
Então tá, Carol, então vou esperar você aí se articular mais com seus contatos e daqui a pouco voltar para contar para a gente aqui no nosso podcast Folha Notícias o mais desdobramento do que está acontecendo ou que vai acontecer nessa CPI da Covid montada e iniciada hoje lá em Brasília.
Pode deixar, Germana, e eu conto com seus contatos também em Brasília, que eu sei que você também tem fontes por lá, viu?
Não tenho tanto quanto Carol, não, e Renata, mas eu tenho um pouquinho, viu?
Não seja humilde, Germana.
Abraço, Carol.
Um abraço, até a próxima.
Atenção, mulheres que acabaram de ter filhos. O Ministério da Saúde decidiu incluir todas as gestantes e puérperas no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. Até então, a vacina era indicada apenas para as grávidas que tinham doenças pré-existentes ou estavam em algum outro grupo previsto para receber a vacina, como trabalhadores de saúde, entre outros. Ainda segundo a pasta, a vacinação das gestantes e puérperas deve ocorrer em conjunto com a vacinação de pessoas com comorbidades, como diabetes, hipertensão e outros fatores de risco, e pessoas com deficiência, mas em duas fases. Na primeira, devem ser vacinadas gestantes e puérperas com comorbidades, independente da idade. Já a segunda inclui o restante das gestantes, independentemente de condições pré-existentes. O assunto agora é a barba. Tem gente que gosta dela comprida, mais curta, colorida, desenhada, não importa. São diversas opções. Mas basta andar pela cidade e ver as diversas barbearias que surgiram. Mas para dar conta de tanta demanda, é necessário um profissional de gabarito. E hoje vamos falar com um que foi premiado e reconhecido nacionalmente e trouxe o prêmio aqui para Pernambuco. Estamos falando de Alisson Arthur, ou mais conhecido, Alisson Barber. Acertei, né, Alisson?
Acertou, sim.
Ô, Alisson, eu sei, eu uso barba, né, há muitos anos, quem me conhece sabe que é a minha marca. Eu tenho o maior cuidado, né, eu já fiz barba em barbearias renomadas, caras, e hoje você vai morrer de rir. O meu barbeiro é do meu bairro e ele não deve para ninguém, né? Eu pago ali geralmente R$20 por barba e saio bem desenhado, viu? Olha que eu gravo vídeos, estou com minha cara estampada aí e ninguém diz que a minha barba é melhor do que a outra, não, viu? Mas me diz uma coisa, como começou a sua vida aí, entrando para esse mundo de fazer barba? Conta um pouco.
Então, cara, eu iniciei muito cedo, né, iniciei há 5 anos atrás, já venho de família, né, de barbeiros, minha avó é cabeleireira, meu tio barbeiro, então assim, sempre tive a vontade, né, de iniciar nesse ramo, mas assim, também não tinha condições, né, de poder dar iniciativa nesse ramo, então em 2016, né, 2015 para 2016, assim, criou uma vontade enorme de aprender, né? Então usei as plataformas, né, YouTube, e assim pude dar continuidade, né, aprendendo com vídeos, como eu não tinha condições naquela época, né, de poder pagar um curso profissionalizante, né, um curso para iniciante, então foi na vontade mesmo, né, e no dom que Deus deu.
Então, vê se eu entendi. Então, quer dizer que você viu família de parentes que mexiam com cabelo, né, salão de beleza e barbearia. E seu interesse, então, começou por seguir o mesmo ramo, mas por falta de disponibilidade, né, de dinheiro, você acabou olhando na internet várias pessoas como referência no mundo da barba, né?
Isso mesmo, né? Por falta de recursos, né, na época. Então, o que eu poderia, né, usar naquele momento era as redes sociais, né? Que disponibilizava vídeos, né? E assim, pude, né, poder estar aprendendo um pouco, né, sobre esse ramo.
E foi fácil? Porque você pegá-lo da teoria da internet ali, sem botar em prática?
Então, não foi nada fácil, né, no começo. Graças a Deus, né? Tive pessoas para confiar, né? Dar a sua cabeça ali para poder, eu poder fazer um treino, né? E aí eu ia vendo os vídeos e usando ali, né, os meus primos como cobaia, o Anderson, o Davidson. E assim pude estar aprendendo aos poucos, né?
Para mim, o barbeiro mesmo, que eu dou crédito, é aquele que mexe com navalha.
É verdade.
Porque aparelho de barbear eu faço em casa.
É verdade, com certeza, né? Tem todo, né, um processo hoje para fazer uma barba, né, alinhada, né? Então, existe bastante agora, né, a fórmula de barboterapia, né, a pigmentação, que é a maquiagem capilar, né? E isso tudo traz um visagismo melhor, né?
Hoje a barba virou tipo um cartão postal, melhor dizendo, um cartão de visita, vamos dizer melhor, para muito homem, né?
Com certeza. Eu costumo dizer na minha barbearia que a barba, ela é a maquiagem do homem.
E me diz uma coisa, do Alisson que aprendeu na internet como fazer barba, pro Alisson ganhador de um prêmio, conta mais um pouco isso.
Na verdade, eu busquei conhecimento mesmo, né? Busquei crescer na teoria, crescer buscando conhecimento com outros profissionais. Através disso, né, eu fui ganhando oportunidade, ganhando clientela aqui mesmo na minha comunidade. E graças a Deus, né, aos poucos, né, durante muito tempo, fui conquistando as minhas coisas, né? Então, assim, realmente eu acredito que o segredo foi não desistir, foi acreditar, foi saber que uma hora as coisas podiam acontecer. Então é isso, né?
E como surgiu? Como você ficou sabendo desse prêmio? Você escreveu e levou ele para casa?
Então, esse prêmio, na verdade, eu fiz a inscrição, né? E eram 36 barbeiros, né, do Brasil inteiro. Então, na verdade, não estava com expectativa, né, de vencer, até por ter diversos profissionais da área muito bom, muito qualificado, de muito tempo, né, na produção. Então, mas aí fui passando de fase em fase.
Foram quantas fases?
Foram divididas as fases, então acredito que foi mais de 7 fases. E durante todas as fases que fui passando, né, foi criando aquela possibilidade de poder vencer esse prêmio, trazer esse prêmio para Recife, né, e mostrar que a gente também pode, né, e foi acontecendo.
Foi quanto tempo de disputa?
Então, foram 3 semanas intensas, assim, né, porque tive que estar sempre modernando, né, no corte, sempre mudando, graças a Deus. Consegui trazer esse título, né, pro nosso Nordeste.
E qual foi o trabalho que te deu essa premiação?
Foi Batalha de Barbeiros, trabalho de forma virtual, né, trazendo também como premiação presencial em Curitiba, né, que vai acontecer no final do ano, podendo levar o nome do Nordeste, né.
E foi teve alguma barba específica que você fez?
Eu fui muito também pelo corte, né, o freestyle, que é o estilo livre, né, fui também pela barba degradê, né, que é uma barba mais detalhada, né, trazendo aquele design, né, mais atual. E aí também trazendo também uma modernidade, né, na maquiagem capilar da barba, que é a pigmentação, usando as lâminas, né, usando os pentes das máquinas, e assim diferenciando dos demais.
Ok, Alisson, eu agradeço muito aí a sua disponibilidade em falar com a gente aqui no nosso podcast Folha Notícias. Eu desejo aí mais sucesso para você. E um dia aí quero ver se de fato você é bom na barba. Eu vou tirar um tempo, vou sentar na tua cadeira e falar assim: Anderson, deixa minha barba aí melhor como que tá. Eu quero ver se de fato você é bom mesmo, viu?
Eu que agradeço, né, a oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha história. Tive de inspiração para outro jovem, né, que está iniciando nesse ramo. E muito obrigado. Eu fico aguardando, sim, sua visita.
Forte abraço.
Muito obrigado, tchau, tchau, um grande abraço.
Ei, você usa o mensageiro Telegram? Agora você pode ficar ligado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco. Através do aplicativo, você recebe boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos de gastronomia, pets, tecnologia e games, streaming e muito mais. Nós estamos onde você está. Fique antenado com a gente pelo Telegram. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Esse é o refrão de uma música e aposto que você já ouviu ela em algum lugar em um dia qualquer da sua vida. É muito famosa. Pelo menos casais apaixonados já se curtiram ouvindo ela como fundo musical. Tô falando do sucesso da música É o Amor, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. E nesse mês de abril, completa 30 anos. E a minha colega e xará Germana Macambira, repórter de Cultura Mais do jornal Folha de Pernambuco, bateu um papo com o cantor Luciano sobre esses anos de sucesso. Germana, eu não sou cantor não, mas eu sei dela na minha cabeça aqui passando, né? Que eu não vou me atrever a cantar ela, que não vai ser bom.
Mas eu tenho certeza de que você sabe, no mínimo, o refrão, Germana. Não tem jeito, tá na boca do povo e há 30 anos, não importa a geração, viu?
É quase a minha idade, Germana, de sucesso.
É verdade isso.
Certo? Um pouquinho mais.
Mas é engraçado, porque é uma música dos anos 90, aliás, uma década rica culturalmente pra gente na música, e que segue nos ouvidos aí do povo. É muito bacana, é atemporal, não tem isso não. A gente tá festejando os 30 anos, sim, mas pouco importa o tempo, ela é cantada do novo ao velho, viu? Não tem isso de idade, não. De verdade.
É verdade, Germana, porque no caso, eu me lembro que meu avô, nós tínhamos uma sala para escutar música, e meu avô colocava já Zezé de Camargo e Luciano, aqueles LPs antigos, os meninos novos na capa, e essa música já reinava já. E atualmente, né, quando vai alguma festa de família, no meio da festa para o final, né, quando se fazia festa antes da pandemia, sempre colocava essa música para os casais começarem a cantar, a dançar, ou até mesmo para tirar onda, para saber se a gente sabia a música de cor, não é verdade?
Isso, dos 8 aos 80. A gente teve experiência por esses dias, trabalhando a matéria, a gente conversou com o Luciano, inclusive, foi muito bacana o bate-papo. E aí a gente colocou algumas pessoas para cantar trechos de música. E foi de todo tipo, Germano. Eu peguei uma adolescente, posso chamar assim, de 17 anos, que cantou, como peguei pessoas de idade mais avançada, de 50, 60 anos, sei lá, que cantaram também. Então essa menina de 17 anos, na década de 90, sonhava em nascer? Acho que não, né? Faz as contas aí, mas eu acho que não. Então, não. É muito interessante, a música vem e fica, e vai passando aí, ó, anos e anos.
E é uma música melosa, né, Germana?
É melosa, e você falou inicialmente para os casais apaixonados e para as pessoas solitárias, viu, Germano?
Oh.
Também.
Então não é comigo não, quando eu sou solitário nem amoroso.
Mas aí de repente a gente dedica, fecha o olhinho assim, dedica para uma pessoa que a gente não tem, de repente, a música combina com tudo.
É, porque a música, pelo que eu conheço, assim, eu conheço, né, eu fui também, confesso que fui olhar ela ali, a letra, é o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, né? Então acho que fala de todo o sentimento de quando você espera por uma outra pessoa, né? Que você tá apaixonado, você tá sendo conquistado por aquela pessoa, né?
É uma declaração de amor e de paixão, né? E, Germano, curiosidade, em 30 anos... Que é inclusive a data que a dupla foi lançada, né? Essa música tocou quase despretensiosamente lá atrás, através dos pais do pai, seu Francisco, na verdade, de Zezé e Luciano, que botou numa rádio lá em Goiás e estourou. E com ela estourou a dupla. E de lá para cá, mais de 70 pessoas já gravaram essa música. A gente fez uma pesquisa no ECAD e ela já tem uma reprodução de mais de 1 bilhão de execuções.
Nossa.
No decorrer dessas 3 décadas.
Isso
então,
tudo?
É muita coisa.
Nossa, é muita gente. Em relação a regravar, eu já vi altos cantores, até de ritmos diferentes, né, do sertanejo, cantar. É o Barramalho, já cantou, se eu não estiver errado.
Lembra de Bethânia, Germano?
Também.
Cantando ela. Foi um sucesso muito grande.
Me lembro desse episódio engraçado, né? Mesmo com os cantores de ritmos diferenciados, a música toca do mesmo jeito, não é?
E se encaixa, é verdade. Não tem isso, não. Ela vai embora, pega qualquer ritmo. E conversando com o Luciano, eu perguntei quem faltava ainda gravar, ou quem eles desejavam que regravassem essa música. E deve sair aí numa websérie comemorativa dos 30 anos, porque eles estavam com a agenda já bem formada desde o ano passado para celebrar este ano. Mas aí a pandemia está deixando muita gente tolhida, né? A gente precisa se precaver de muita coisa, não tem como. Então, uma das coisas era uma websérie que está sendo gravada ainda com alguns cantores. E Luan Santana, o Luciano me contou, que é um dos únicos que ainda não tinha gravado essa música, e eles tinham vontade de ouvir na voz dele, porque eles gostam do Luan Santana. Então, vem aí mais uma regravação de El Amor com o Luan Santana, assim que a websérie for lançada, viu?
Germana, também estou pensando, você falou em nome de cantores, né, que poderia cantar. Imagina El Amor na voz de Alcione, hein?
Eita, a Marrom ia mandar bem.
Nossa, vai ter uma outra visão, boa, vai ter mais ideia. Um sucesso, né?
Boa ideia.
Imagine. Assim, já que você tá amiga íntima do Luciano aí, conversando com ele, pode sugerir aí, ó. Fala assim, Luciano, Germano, que apresenta o nosso podcast Folha Notícias, sugeriu que Alcione poderia cantar El Amor. Aí.
Boa. Eu acho que ele topa, viu?
Será?
Mas, ó, Marinês já cantou essa música. Já veio em ritmo de forró com Matos com Leite também. Nação Forrozeira. Isso falando do nosso lado de cá, né?
Sim.
Do forró. Aí pra MPB a gente vai pra Vanessa Camargo. A gente tem Raça Negra em ritmo de samba, que também já gravou. Tem aí as duplas sertanejas, que mais de praxe gravaram também. Tem ela instrumental com o Maestro Zezinho. Germano, é muita coisa.
Eu imagino.
E os meninos têm que estar orgulhosos do que fizeram, né, Zezé e Luciano? Porque...
Se eu que não sei, eu não sou dono de nada da música, eu estou orgulhoso e querendo saber mais desse bate-papo, porque é esse bate-papo que você teve com o Luciano sobre esse aniversário de 30 anos da música, o Amor, vai estar amanhã nas bancas, né, e no nosso jornal Folha de Pernambuco, tanto no portal também, para quem quiser ficar mais por dentro desse bate-papo, né?
Isso, a gente passou da meta de falar só de El Amor, viu? Porque ele deixa a gente bem à vontade, ele gosta muito de conversar, e aí falamos um pouco de vida pessoal, vida profissional. Ele também tem um lado gospel que está explorando, em paralelo com a carreira com o irmão. Foi um bate-papo bem interessante. E, Germano, só para reforçar também,
sim,
em paralelo à matéria, a gente vai ter algumas surpresinhas nos stories da Folha com uma galerinha aí nossa, da redação da Folha de Pernambuco, inclusive, cantando e bem, é o Amor, viu?
Nossa, ainda bem que eu não estava
escondido por aí.
Ainda bem que eu não estava no horário desta gravação, que não ia ficar bacana.
Ah, eu te pego.
Germano, eu agradeço demais esse bate-papo, esse doce na boca dos nossos ouvintes, porque eu garanto que amanhã, quem é fã da dupla Zezé de Camargo e Luciano, vai poder amanhã ficar por dentro desse bate-papo e aí aprovar os nossos cantores aqui da redação. Quem sabe que da redação sai algum cantor aí que daqui 30 anos vai estar comemorando alguma faixa, né?
Eu não diga nada. E, Germano, tem vídeo exclusivo que o Luciano mandou pra gente também, que vai estar amanhã no feed, no Instagram da Folha de Pernambuco, viu?
Então não perca nossos ouvintes aqui do nosso podcast Folha Notícias. Se é fã da dupla Zezé de Camargo e Luciano, não perde. Se você não segue o nosso Instagram, corre lá e segue, né? Da Rádio Folha, do jornal Folha de Pernambuco também. Vai estar ali todas as informações. E se você não tiver o jornal em mãos, pode acessar o site, vai estar também, tem na íntegra. E não tem como você não ficar sabendo dessa matéria da minha colega e xará Germana Macambira sobre os 30 anos da música e o Amor. Germana, muitíssimo obrigado, viu?
Um abraço, Germana.
Abraços para você. Chegamos ao fim desta edição do podcast Folha Notícias e você pode acompanhar o nosso podcast diariamente acessando os aplicativos de áudio SoundCloud e Spotify. Basta procurar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco e acesse onde e quando quiser. Eu sou o Germano Rodrigues na produção e apresentação, na edição Adiel Alves, na gerência da Rádio Folha FM Marise Rodrigues e na editoria geral de jornalismo Leusa Santos. Até amanhã.